3h22, desde a abertura das urnas ontem, finalzinho de tarde, ali por volta das 5h30 começaram a entrar os dados, a partir das 6 um volume maior, às 7 ainda mais, e daí assim a gente foi vendo o cenário no Brasil e começaram a surgir os questionamentos corretos sobre as pesquisas, inclusive divulgadas na véspera da eleição nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, pesquisa do IPEC foi divulgada na sexta-feira, colocava Eduardo Leite, e Eduardo Leite sempre esteve nas pesquisas à frente de Onyx. Uhum. E a gente viu que o Onyx ficou com uma vantagem até mais expressiva em relação ao Leite, que ficou apertadinho à frente de Edgar Preto. Para o Senado, sempre Olívio Dutra esteve à frente. A última pesquisa colocava Mourão com 28%, Ana Amélia com 27% e Olívio com 36%. Vimos ontem que Mourão conseguiu a eleição com uma vantagem em relação ao Olívio e Ana Amélia com muitos votos a menos. Para presidente da República aqui no Rio Grande do Sul também, a última pesquisa colocava, tinha uma margem de erro, mas colocava Lula à frente de Bolsonaro, os dois praticamente com o mesmo percentual, 44% a 42%. E Lula teve, na eleição, a gente viu ontem, aqui no Rio Grande do Sul, Bolsonaro teve 48%, quase 49%, e o Lula 42%. Cenário nacional também, né? A pesquisa divulgada na véspera, tanto pelo Datafolha quanto pelo IPEC, as pesquisas mostravam Lula com 51% no IPEC, 50% no Datafolha, e o Jair Bolsonaro com 37% no IPEC, 36% no Datafolha. Lula, considerando margem de erro, não ficou longe do percentual que conseguiu, 48,1%. Agora, Bolsonaro teve uma votação maior nas urnas do que apontavam as pesquisas. E para entendermos as pesquisas realizadas e todas as críticas que elas estão recebendo, nós vamos conversar agora com a diretora do IPEC, Márcia Cavallari. Bem-vinda, boa tarde.
Oi, boa tarde a todos vocês, a todos os ouvintes.
Antes de entrarmos nas pesquisas, como aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, a pesquisa nacional, uma avaliação da senhora do resultado das urnas e o que as pesquisas do IPEC estavam apontando.
Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante ressaltar que a pesquisa, ela é um diagnóstico ali do momento em que ela está sendo feita. A partir do momento que nós terminamos de fazer a coleta dos dados, ela não quer dizer que ela vai confirmar lá os resultados das urnas, porque ela é um diagnóstico e não um prognóstico do futuro. As pessoas tomam as suas decisões da maneira que elas acham mais conveniente. Então, por exemplo, você mencionou... Então, assim, é comum, o que eu quero dizer é que é comum as pesquisas, quando você tem um índice alto de indecisos ou algum indício de alguma movimentação de tendência, por exemplo, um candidato crescendo, outro caindo, essas tendências continuam após o término da pesquisa até a hora que o eleitor acaba de votar, né? A pesquisa, a gente está medindo uma atitude, não um comportamento eleitoral. É bem diferente, por isso que a gente sempre diz que as únicas pesquisas que podem ser comparadas com os resultados das urnas é a pesquisa de boca de urna. Porque a pesquisa de boca de urna, sim, mede um comportamento eleitoral e não uma intenção de voto. O que a gente está medindo na pesquisa é uma intenção de voto.
Mas, Márcia, pelo que eu estou entendendo, o que tu estás dizendo é que as pesquisas, claro, refletem aquele momento e que não quer dizer que na hora do pleito, na hora do voto, vai ser o mesmo momento que a pesquisa refletiu ali e está divulgando. Mas não me parece que tenha sido o caso aqui, né? Primeiro porque a gente está falando, assim, de um caso generalizado no país todo. Então, não só na eleição presidencial, no qual Bolsonaro teve um desempenho bastante acima do que as pesquisas mostravam, mas nas eleições estaduais, com muitos candidatos bolsonaristas também, candidatos a governador, candidatos ao Senado, alcançando um sucesso ali que as pesquisas não indicavam essa tendência, como a senhora disse ali, que as pesquisas podem indicar tendência, mas essas tendências não foram sequer indicadas pelas pesquisas, né? Então, isso inclusive reforça um discurso dos bolsonaristas que, realmente, nas pesquisas foram os que menos apareceram como potenciais vencedores da eleição, e muitos foram, de fato. E tem um discurso deles de que as pesquisas têm, sei lá, interesses escusos ou são compradas por não sei quem lá. Então, primeiro eu queria lhe perguntar se a senhora reconhece que as pesquisas, de fato, erraram, né? E por que isso ocorreu?
Bom, eu acho que as pesquisas a gente sempre tem que analisar, identificar quais foram os problemas e aplicar melhorias técnicas e metodológicas, né? Isso é um processo contínuo, né? Não é a primeira vez em que os resultados das pesquisas ficam distantes dos resultados das urnas, não só aqui em um estado específico ou no Brasil especificamente, mas em outros países também. Essa é uma discussão recorrente, né? E a gente está sempre, claro, apesar da gente trabalhar com padrões internacionalmente adotados, a gente sempre tem que olhar o que pode ter acontecido para a gente não ter conseguido captar essas movimentações que ocorreram aí nessa reta final aí da campanha, né? Por que que a gente não conseguiu ter alguma pista, vamos dizer assim, de que essas movimentações aconteceriam? Especificamente na eleição para presidente, o que a gente vê, e acho que isso é uma consequência daí para os estados, é que a gente, na última pesquisa, a gente estava dando que o Lula poderia sim ganhar no primeiro turno, mas não dava para afirmar, porque era um índice que estava muito no limite, dentro da margem de erro da pesquisa, e o Lula acabou não ganhando no primeiro turno 6% dos votos. Uma quantia muito pequena, né? Em contrapartida, o presidente Jair Bolsonaro obteve 6 pontos a mais do que a pesquisa mostrava, né? Uhum. Aí vamos ler o que, que nós tínhamos nas pesquisas. Nós tínhamos na pesquisa de véspera ainda 3% de indecisos. Na pesquisa de véspera, a gente tinha um índice para o Ciro Gomes de 5%, da Simone de 4%, né? Então, o que parece que houve aí? Uma movimentação desses indecisos, o Ciro, que a pesquisa apontava com 5, veio com 3, e a Simone, que apontava com 5 também, obteve 4. Né? Era Ciro e Simone com 5.
Foram para o Bolsonaro os votos deles.
É, foram para o Bolsonaro. Então, o que parece ter acontecido, porque assim, as estimativas de brancos e nulos foram exatamente as que nós tínhamos usado, 4%. Né? Os demais candidatos, os outros candidatos também, somam para aproximadamente a mesma coisa, né? Porque lá tem muitos candidatos com casas decimais, mas a gente estava dando 2, eu acho, e eles chegaram quase perto de 2. Então, aparentemente, houve uma movimentação aí, talvez alavancado por um antipetismo, de achar, né, vendo que poderia acabar a eleição no primeiro turno, porque estava realmente muito no limite, de ter tido uma movimentação em favor de Jair Bolsonaro, tanto nos indecisos quanto essa diferença que houve aí nos índices dos candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet. Né? Então, essa é uma hipótese, a gente ainda tem que estudar, né, várias questões, como, por exemplo, se a abstenção nessa eleição manteve-se elevado, né? Mas pode ter, foi ocorrido da mesma forma que sempre ocorre, com o mesmo perfil de eleitor, ou não, né? O papel cada vez mais amplo e forte das redes sociais e aplicativos de troca de mensagens instantâneas, né? Como que isso pode ter impactado ali a decisão de voto? Nos estados, aí, o que a gente vê, de maneira geral, né, falando de todos os estados, a gente tinha uma eleição para presidente com um índice de definição maior, por conta da polarização de duas grandes lideranças, né, ex-presidente Lula e presidente Bolsonaro, e as eleições de governo e Senado acabaram ficando num segundo plano na cabeça do eleitor. Né? Então, por exemplo, mesmo na véspera, falando especificamente aí
do Rio Grande do Sul,
na véspera, nessa pesquisa que a gente divulgou na véspera, na pergunta de intenção de voto espontânea, 33% dos eleitores gaúchos não sabiam quem votar para presidente, para governador. Né? Quando você vai para o Senado, na pergunta espontânea da pesquisa que foi divulgada, a gente tem 43% das pessoas falando que não sabiam em quem votar no Senado, no Senado do Rio Grande do Sul, pelo Rio Grande do Sul.
Então, o pessoal não costuma olhar para a espontânea, né? Quando a espontânea, quando não aparece nenhum nomezinho, a gente não bota o nome, o pessoal não costuma olhar para isso. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, Márcia, aproveitando que você está trazendo essa explicação. Para quem pegou a entrevista na metade, a gente está ouvindo a Márcia Cavallari, diretora do IPEC, um dos institutos de pesquisa, e a pauta é justamente o fato das pesquisas terem divulgado uma coisa, um cenário, e na grande parte do resultado das eleições aconteceu outra. O que que os ouvintes, os leitores nos provocam, Márcia, dizendo? Os resultados só beneficiam os candidatos de esquerda. Por exemplo, você citou, aparecia o Lula podendo ganhar primeiro turno. A anterior da prefeitura, você vai lembrar porque a gente conversou sobre isso, aparecia a Manuela Dávila, eleita prefeita de Porto Alegre. Eles acham, a grande mensagem que chega da audiência é que os institutos de pesquisa são tendenciosos, que são políticos, que atendem a interesse. Hoje mesmo me perguntaram, será que é por viés, é por ideologia? E eu gostaria que você pudesse responder a isso, prestando os esclarecimentos para esse tipo de acusação, que eu imagino que vocês também devem receber, né? Mas a gente recebeu muito de mensagem de ouvinte, de leitor pelo WhatsApp.
Sim, sim, então. É claro que não é por ideologia, né? Porque o maior patrimônio de um instituto de pesquisa é a credibilidade, a gente não tem outra coisa a não ser a credibilidade, né? É claro que a gente fica muito frustrado em não conseguir refletir ali um resultado mais próximo possível da urna, né? Lembrando essa questão que eu falei da projeção, que não é prognóstico, mas não tem nada a ver com ideologia. Isso, se olharem para trás, vamos focar só para eu dar esse exemplo, nas eleições presidenciais. Se a gente olhar para trás as outras eleições presidenciais, acontecia o contrário, né? A gente acontecia ao contrário no seguinte sentido: os primeiros candidatos sempre tinham menos do que as pesquisas mostravam. Né? E agora está ao contrário, os segundos colocados estão tendo índices maiores. E aí podem ser várias questões. Né? Por exemplo, nesse ano, né, nós tivemos muita dificuldade em realização das pesquisas por hostilidade dos entrevistados, né, hostilidade política mesmo. Tivemos várias vezes que entrevistadores agredidos verbalmente. Podemos ter tido, apesar de não nos parecer no momento da realização das pesquisas, uma recusa maior em responder à pesquisa de um perfil típico de um eleitor mais conservador, né, mais conservador, por conta dessas questões de não acreditar em pesquisa, não querer participar, e não nos pareceu no momento da realização das pesquisas que isso fosse um problema, porque nós não sentimos um aumento substancial no número de recusas, mas ela, como a eleição estava muito polarizada e muito com uma clivagem social muito forte, pode ter sido que o perfil dessas recusas tenham subestimado os índices do presidente Jair Bolsonaro. Tipo, Márcia, eleitores de classe mais alta recusarem a responder.
Não, desculpa te interromper. Então, na prática, o que pode ter ocorrido seria isso, assim, eleitores que potencialmente votariam no candidato Bolsonaro, ao serem abordados pelo Instituto, se recusam a responder e aí acaba refletindo no resultado uma quantidade de votos menor no Bolsonaro do que teria exatamente porque esses eleitores se negaram a responder à pesquisa. Essa é uma possibilidade, é isso? Na prática, seria por aí.
Isso é uma das hipóteses, né, que a gente tem que, nesse compromisso nosso de seguir realizando o trabalho aí com correção, seriedade, entendendo tecnicamente o que aconteceu, essa é uma das hipóteses que está aí, juntamente com a questão do papel das redes sociais, na última hora, na movimentação, né, porque a rede social, ela potencializa, né, o movimento, né, e essa questão também que a gente vai ter que ver depois, posteriormente, quando o Tribunal Superior Eleitoral divulgar, essa questão da abstenção, né? Da abstenção, não do total, porque o total foi um pouquinho maior, mas não tão maior do que em outras eleições, mas o perfil, né? Quem foram essas pessoas que não foram votar? Qual era o perfil dessas pessoas? Tudo isso são questões que devem ser analisadas, né? E a questão, só terminando a questão que eu estava falando nos estados, de governo e senado com índices muito altos de indecisão na véspera da eleição, isso aqui, quando os eleitores decidem, pode mudar totalmente o resultado de uma eleição devido à quantidade que a gente tem de pessoas que falam que ainda estão indecisas. O que a gente vê normalmente numa campanha eleitoral, com as pesquisas? Uma convergência entre a pergunta espontânea e a estimulada à medida que o voto vai se consolidando, né? E não foi o que a gente viu nas eleições para governo e senado. E juntamente com essa mesma força que o presidente Jair Bolsonaro mostrou lá em 2018, onde vários candidatos foram eleitos juntamente ali com ele, do seu partido, da sua coligação, a gente viu de novo acontecendo essa eleição.
Uhum. E Márcia, se falou muito sobre a possibilidade de uma certa defasagem nas estatísticas oficiais, né? Como a gente não tem um censo recente, aliás, está sendo realizado agora, mas não está pronto, claro, haveria essa possibilidade da calibragem dos critérios socioeconômicos dos institutos de pesquisa, seja por renda, religião, escolaridade, não estariam condizentes com a realidade da sociedade brasileira. Então, a amostra dos institutos poderia, né, de acordo com renda, religião, tudo isso, poderia estar diferente do que realmente é a realidade que a sociedade brasileira tem. Faz sentido isso? Pode ter um problema também nessa metodologia, nesses critérios socioeconômicos que o IPEC usa?
Olha, quando a gente usa, faz a amostra, a gente usa os dados mais recentes disponíveis. Então, a gente não usa, a gente usa os dados da PNAD contínua, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Né? As variáveis que a gente utiliza para fazer a amostra são atualizadas para o total do país, para o total do estado, para a região metropolitana e para o interior como um todo. Então, não tem a informação município a município, assim como também não tem todas as informações, né? Então, por exemplo, o dado de religião não tem na PNAD, né? Não existe esse dado para a gente poder fazer, por exemplo, um controle de amostra por religião, já que estamos vendo que há uma correlação forte entre o voto e a religião, né? Então, isso pode, em algum sentido, mas eu não diria que é só isso que pode ter ocasionado essas diferenças maiores.
Ô, Márcia, pode acontecer de um instituto, a gente está falando com a Márcia, que é diretora do IPEC, para quem pegou a entrevista na metade, a nossa intenção é entender esse abismo que houve entre resultado, entre parte dos resultados e o que as pesquisas apontavam. Pode haver, diante do que aconteceu nessa eleição, na eleição, eu citei a da Manuela Dávila aqui em Porto Alegre, que foi outra que também apareceu diferente, mas pode haver revisão de método? Não, agora então a gente vai olhar e não vamos mais fazer a pesquisa assim, a gente vai corrigir isso. É possível que vocês façam um diagnóstico e modifiquem para tentar acertar mais, por exemplo?
Sim, é possível, só que esse estudo é um estudo demorado, não é tão imediato. Perfeito. Né? Então, não é uma coisa que a gente fala assim, é isso, e então vamos mudar para fazer de outro jeito. Né? É uma coisa que requer mais aprofundado. Né? Mesmo aqui, se a gente lembrar lá da eleição do Trump nos Estados Unidos, que também teve vários problemas nas eleições presidenciais de lá, também com subestimação do índice do Trump, são trabalhos de comitês, né, que demoram meses, assim, para a gente poder chegar a alguma conclusão, tem que sempre há um estudo onde você junta a academia e as empresas de pesquisa, né, para poder entender melhor o que está levando a essas diferenças.
vocês dependem de credibilidade, né? Senão é um negócio que não tem futuro. Se não tiver credibilidade, não vão ter clientes contratando as pesquisas. E a Kelly pergunta, né, exatamente sobre essas possibilidades de revisão para chegar a uma assertividade maior. A senhora trouxe aqui uma série de questões, disse que a pesquisa é uma intenção, né? A pessoa pode, inclusive, mudar de voto. Uhum. Tinha muitos indecisos na pesquisa espontânea, e eu comentei isso ontem fora do ar com o PG.
É verdade.
Porque muda completamente uma eleição esses indecisos. Agora, então, tem um problema, no mínimo um problema, Márcia, que é de comunicação, a forma como as pesquisas são apresentadas, no mínimo, porque a diferença entre o que eu quero comunicar e o que as pessoas recebem como comunicação não pode existir. Se eu quero comunicar que é A que a pessoa tem que entender, não, a pessoa não pode entender B, porque quando as pessoas recebem uma pesquisa, elas imaginam, esse é o cenário, e se destaca sempre mais a pesquisa que é estimulada. Uhum. Eu sou um crítico, já falei aqui, daí tem uma opinião minha, sou um crítico das pesquisas estimuladas, porque as pessoas muitas vezes indicam na cartela, e por isso o Russomano é toda vez que começa a campanha em São Paulo, ele é o prefeito eleito nas primeiras, porque ele é o mais conhecido, a Manuela é a prefeita de Porto Alegre nas primeiras, porque é a mais conhecida. As pessoas vão ali muitas vezes sem a convicção, e isso dá um resultado errado para a pesquisa. E a espontânea, fica menos ruim ter uma espontânea longe do percentual final, mas com destaque dos indecisos. Qual é a avaliação que a senhora faz sobre essa comunicação? O que vocês querem dizer que é a pesquisa e o que as pessoas entendem como uma pesquisa eleitoral?
Não, eu concordo com você, né? É que às vezes as pesquisas, quando elas são divulgadas, não estou falando de veículos de comunicação fazem errado, mas quando elas são divulgadas parece que ela é a verdade absoluta, né? E tem todos esses meandros dentro da pesquisa, né? A gente manda assim a pergunta estimulada, a evolução, por exemplo, para o governo aí do Rio Grande do Sul, a primeira pesquisa que a gente divulgou, a gente tinha 64% de pessoas que não sabiam quem votar para governador.
E 77% para o Senado, me lembro. Eu estava te olhando então, os números, 77% em agosto, que não sabiam.
Aí foi caindo, quando começou a campanha eleitoral na TV, foi caindo, mas na última, na véspera, ainda tinha 33%. Né? 33% era maior do que qualquer índice dos candidatos, que os candidatos estavam correndo. Né? Então, dependendo de como se movimentam esses indecisos, pode mudar totalmente o resultado de uma eleição, né? Então, talvez, uma forma de fazer, também, assim como também tinha na nossa pesquisa aí no Rio Grande do Sul, a questão da mudança de voto, né? Lembra que tinha essa pergunta de quantos estavam decididos e não iam mais mudar ou quantos poderiam mudar, né? Então, a gente também tinha um índice aí de volatilidade, de mudança, né? Acho que era 1/3 dos eleitores também, há 2 dias da eleição, se não me falha a memória, diziam que o voto ainda poderia mudar. E aí tem outra coisa, né? Por exemplo, se tiver esse movimento de pressionar todos os cargos, né? A pessoa vai fazer a cola ali. A gente sabia e perguntava também, que vocês viram também nos relatórios que nós entregamos, se as pessoas sabiam os números, né, dos candidatos. A gente via também que tinha muita gente que não sabia o número dos candidatos. Isso daí é uma coisa que a gente sabe que o eleitor vai aprender, mas também fica mais fácil para ele, na hora que ele começa a fazer o número de cada um, ir numa sequência, né? Então, se o Bolsonaro estava indo melhor, talvez também o número do Senado, talvez também o número de governador, e essa opinião vai se formando, né? Então, eu acho que tem, na coisa da comunicação, eu acho que tem essa questão que, mesmo que divulgue a pergunta estimulada, talvez a gente tenha que criar um indicador dizendo, olha, essa é a pergunta estimulada, mas a consolidação do voto ainda não está forte o suficiente, porque Sim. na pergunta espontânea nós temos tantos por cento de indecisos, por exemplo. Uhum,
uhum. Márcia Cavallari, diretora do IPEC, muito obrigado pela atenção, boa tarde.
Boa tarde, gente, muito obrigada pela oportunidade.